Imagine o seguinte cenário. Pense em construir a loja mais incrível do mundo. Aquela arquitetura assim, deslumbrante. As prateleiras perfeitas.
Tudo no lugar.
Isto. Tudo organizado na rua mais movimentada da cidade. E aí, de repente, a gente descobre que a porta de entrada para esse espaço maravilhoso tem, tipo, o exato tamanho de uma fechadura de armário.
Nossa, é angustiante só de pensar.
É bizarro, né? Porque multidões passam pela calçada, olham, ficam super maravilhadas com os produtos ali na vitrine, mas para realmente entrar e consumir, elas precisam se espremer.
Uma a uma por uma fresta.
Exatamente. Uma fresta microscópica. É desesperador.
É uma imagem terrível para qualquer modelo de negócios, né? É o gargalo perfeito. E o mais revelador sobre essa sua analogia é que ela não é um pesadelo hipotético do varejo.
Não, pior que não.
É a realidade. Ela descreve, assim, com uma precisão cirúrgica, a exata infraestrutura que domina o comércio moderno hoje em dia.
Pois é. E com essa imagem na cabeça, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas engrenagens do nosso ecossistema de negócios. O foco da nossa análise de hoje é justamente uma tecnologia que está literalmente quebrando as paredes dessa vitrine apertada.
A gente vai destrinchar isso bem.
Exato. A nossa missão aqui, com base nos materiais que a gente reuniu, é entender a urgência de superar esse gargalo brutal das redes sociais, plataformas onde a atenção do mundo inteiro está concentrada, né? Especialmente pelo que os textos apontam, o Instagram e o WhatsApp.
É, o dilema que a gente está analisando hoje, no fundo, é um problema arquitetônico. Um problema imposto pelo Vale do Silício, sabe?
Como assim?
É que a atenção e o fluxo de pessoas, tipo, acontecem na casa dos milhões dentro dessas plataformas. Mas o funil de conversão esbarra numa limitação técnica que é quase um dogma. A imensa maioria dos perfis principais permite incluir apenas um único link clicável.
Ah, sim. A famosa porta com tamanho de fechadura.
Exatamente. Uma única porta de saída. E a nossa ideia aqui não é só citar a ferramenta que resolve isso, o tal do BioLink, como se fosse, sei lá, um enfeite bonitinho para o perfil.
Não, de jeito nenhum. A meta é entender por que essa solução deixou de ser um luxo tecnológico, né? Um capricho. E passou a ser uma questão absoluta de sobrevivência comercial. Porque, pensa comigo, um negócio hoje não é unidimensional. A operação tem, tipo, múltiplas frentes acontecendo ao mesmo tempo.
Total. Tem o atendimento de dúvidas, a vitrine dos produtos.
Isso. E, às vezes, a pessoa precisa ver um mapa físico para visitar a loja. Ou tem aquelas campanhas de fim de ano, os lançamentos. Como é que a gente coloca um elefante inteiro dentro de uma caixa de fósforos usando um único link de internet?
A saída estratégica para esse labirinto e os materiais que a gente analisou definem isso muito bem, passa por uma mudança de paradigma. É transformar esse endereço solitário, que antes não levava a lugar nenhum, num hub centralizador inteligente.
Um hub.
Isso. Um BioLink, na sua essência, é uma página personalizada. Ela é projetada para abrigar e estruturar todas as informações críticas de contato de uma empresa. Então, em vez do dono do negócio ficar disparando links fragmentados, tipo um para o site, outro para o mapa, rezando para o cliente não se perder...
Que é o que mais acontece, né?
Pois é. Ele compartilha só esse destino único. É um lugar unificador.
Beleza, vamos desvendar isso, então. Porque se quem está ouvindo a gente pensar rápido, pode achar que estamos falando daquelas antigas listas de links da internet, sabe?
Ah, aquelas páginas estáticas cheias de botão azul.
Isso, aquelas coisas horrorosas do início dos anos 2000. Mas voltando para a nossa analogia da fechadura, clicar nesse link otimizado é como atravessar a fresta e, de repente, cair no centro de um saguão interativo. Um saguão imenso, bem iluminado. O espaço se abre, a pessoa respira e decide para onde quer ir.
É uma ótima forma de ver. E a anatomia desse espaço é onde mora a verdadeira inovação. Porque não é só jogar um link solto para o site corporativo e torcer para o cliente ter paciência.
Ninguém tem paciência hoje em dia.
Ninguém. O projeto desse saguão tem uma estrutura tática. Ele mapeia o comportamento do consumidor. Os textos destacam que tudo começa criando pontes diretas. Tipo o botão imediato para o WhatsApp.
Claro, o contato rápido.
Isso. E logo em seguida as conexões transversais. Links para o Facebook, Instagram, outras plataformas.
O que cria um efeito de teia super interessante. Imagina um consumidor que achou a marca por uma foto rápida ali no feed. Mas ele é do tipo que prefere aprofundar a pesquisa. quer ver vídeos maiores no Facebook ou ler avaliações. Essa ponte acontece sem fricção.
Exatamente. A fluidez da navegação se mantém. Mas a capacidade dessa infraestrutura vai muito além de só pular de uma rede para outra, sabe? A gente está falando de injetar utilidade prática na mesma tela.
Tipo o que na prática?
Tipo, embutir a localização exata da empresa operando através do Google Maps, de um jeito que o GPS abra nativamente no celular.
Ah, sem ter que copiar e colar o endereço.
Zero atrito. Significa também integrar o catálogo dinâmico de serviços, expor as formas de pagamento que o lugar aceita, detalhar horário de funcionamento, até sincronizar links efêmeros, tipo o cardápio da semana.
Ou a promoção de feriado, né?
Exato! E a fonte ainda destaca dois gatilhos de conversão que, olha, mudam a temperatura do negócio.
Quais?
Depoimentos reais de consumidores e um botão imediato para pedir orçamento.
Certo. E eu entendo a potência disso tudo. Mas e aqui eu vou precisar fazer o papel de advogado do diabo?
Lá vem, pode falar.
Pensando na mecânica humana mesmo. Olhando para essa lista gigante que você falou, mapa, catálogo, meios de pagamento, botão de orçamento, depoimentos, promoções, a gente não corre o risco de dar um curto-circuito no cérebro do consumidor?
Como assim?
Tipo, causar o efeito oposto. Imagina o cliente entrando nesse saguão maravilhoso e dando de cara com, sei lá, 15 portas piscando em cores diferentes, tudo competindo por atenção. A reação humana normal diante do excesso de escolha é travar.
É a paralisia da análise.
Isso. O cliente não vai se sentir sobrecarregado, fechar a aba e gastar o dinheiro dele num lugar mais simples.
Olha, o que é fascinante aqui é que a resposta para essa sua provocação está na diferença técnica entre acumular dados e arquitetar a informação.
Curadoria, então.
Perfeito. A palavra é curadoria. O material que a gente avaliou é super categórico. A missão principal da ferramenta é ajudar o visitante a encontrar o que ele procura de forma imediata. O contraste é enorme. É a diferença entre um menu daquelas lanchonetes de beira de estrada...
Nossa, com 300 itens numa folha plastificada?
Isso. Onde escolher um simples misto quente vira uma exaustão mental. E a diferença disso para o cardápio de um restaurante de altíssimo padrão.
Ah, saquei o ângulo. O restaurante premiado não tem menos sabor ou menos opções complexas, mas as categorias são claras, a leitura visual é agradável, guia o apetite da pessoa sem causar aquele pânico.
Perfeitamente ilustrado. No Biolink bem feito, não tem porta piscando caoticamente. Tem caminhos lógicos desenhados para acolher necessidades diferentes.
Quem está com pressa acha o botão do WhatsApp.
Isso. E quem quer ler com calma, acha a aba de depoimentos.
Dá para perceber que tem toda uma psicologia comportamental aplicada no próprio layout, né?
Profundamente. Vamos observar as engrenagens disso. A sugestão do texto de colocar depoimentos de clientes satisfeitos bem pertinho do botão de orçamento é uma jogada brilhante de design.
Não é aleatório.
De jeito nenhum. É uma injeção de prova social concentrada no momento exato em que o cérebro humano mais hesita, que é a hora de abrir a carteira.
Caramba, a percepção de risco despenca na hora. O consumidor está lá olhando a tela pensando, será que esse serviço presta? E antes da dúvida se instalar de vez, o olho dele bate num relato dizendo, o atendimento foi espetacular, equipe pontual. A fricção de apertar o botão derrete ali mesmo.
Derrete porque a gente elimina os saltos de plataforma, que são, honestamente, os maiores assassinos de conversão na internet. Pensa na jornada tradicional, quebrada.
Tá, vamos pensar.
A pessoa vê um serviço. Ela sai da rede social, abre o navegador, digita o nome da empresa no Google para caçar avaliação. Aí, depois de ler, ela tem que voltar para o Instagram, achar um telefone, anotar o número, abrir o WhatsApp, salvar nos contatos.
Nossa, me deu preguiça só de ouvir você narrar.
Exatamente. Cada etapa dessas exige esforço cognitivo. A beleza da centralização é que se a pessoa precisa saber se está aberto, o horário já está lá, o hub antecipa o bloqueio mental.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque até agora a gente está meio que flutuando na teoria, na psicologia das telas organizadas. Mas a gente precisa sujar as mãos com a realidade.
E para o campo de batalha.
Isso. Examinar o atrito do dia a dia nas trincheiras operacionais. E as nossas fontes trazem um estudo de caso muito bom para ancorar isso, que é o caso da clínica de estética.
Ah, esse exemplo é excelente.
Vamos materializar o caos. Imagina a recepção dessa clínica, física e digital, numa terça-feira qualquer à tarde.
É o ambiente perfeito para testar o desgaste humano, né?
Sem dúvida. O volume de notificações é incessante. O celular da clínica vibrando sem parar, mensagem no direct, texto chegando de todo lado. E a dor ali é que o volume é alto, mas a complexidade é zero.
São sempre as mesmas perguntas.
Invariavelmente. As mesmas 4 perguntas, repetidas à exaustão. Qual o endereço certinho? Tem algum WhatsApp para ligar? Vocês fazem limpeza de pele? Que horas abre amanhã? Imagina a fadiga mental do funcionário que tem que digitar ou gravar áudio para isso dezenas de vezes por tarde.
É o famoso trabalho braçal digital. E o impacto disso no faturamento da empresa é silencioso, mas é letal.
Exato. Porque tem o outro lado da moeda. Aquele cliente que mandou mensagem perguntando o valor de um pacote premium, sabe? Com cartão de crédito na mão. Mas o atendente está ocupado copiando e colando o link do Google Maps para outras 3 pessoas.
E aí passam 40 minutos até a resposta chegar para o cliente premium.
E nesses 40 minutos, o desejo de compra evaporou. A pessoa já foi resolver outra coisa da vida dela. A solução que os documentos mostram para estancar esse sangramento é muito elegante, justamente pela simplicidade.
Em vez de produzir resposta manual, fragmentada, a clínica entrega um link padronizado, com tudo já pré-organizado de forma cristalina.
O ganho de velocidade altera a dinâmica inteira do lugar. É quase como se o BioLink atuasse como um funcionário virtual incansável, sabe? Um clone do atendimento focado só em fazer a triagem da galera.
Analisando bem, eu diria que ele vai além de um funcionário virtual. Ele funciona como um filtro de intenção implacável.
Como assim?
Pensa no fator humano, um atendente sobrecarregado, num dia ruim, pode errar a digitação, pode esquecer de mandar o anexo do portfólio ou demorar horas. A arquitetura do Hub não erra. Ela entrega a resposta perfeita, com a identidade visual impecável, 100% das vezes.
E instantaneamente.
Instantaneamente.
O que, ironicamente, valoriza ainda mais o talento humano da equipe, né?
Totalmente.
Porque se o sistema resolve as dúvidas triviais, a galera de carne e osso da clínica fica com a agenda limpa para focar no que a máquina não faz, que é negociar um fechamento mais complexo, dar atenção para quem já está fisicamente ali na sala de espera, criar laços reais. O alívio nos ombros da equipe deve ser absurdo.
Isso levanta uma questão muito importante sobre o que o mercado entende hoje por eficiência. Os textos tocam num conceito bem sutil. Eles mostram que economizar tempo no atendimento anda de mãos dadas com a capacidade de, e aqui eu cito o texto, transmitir muito mais profissionalismo.
Uhum. E por que organizar links afeta a autoridade de uma marca?
Porque o conceito de profissionalismo mudou, amadureceu. Uma marca não é mais avaliada só por ter uma fachada de mármore imponente ou um logo chique. No ecossistema digital, o respeito pela marca é medido pelo respeito que ela tem pelo tempo de quem está do outro lado da tela.
Faz todo sentido. Quando a comunicação é bagunçada, a percepção de qualidade do produto cai na hora, por associação pura.
É inevitável, e a fonte conclui sabiamente. Se em poucos minutos o visitante entende a proposta, acessa os canais e fala com o negócio, a autoridade projetada sobe. A frustração mesquinha de ter que brincar de detetive no Instagram para saber se o lugar tem estacionamento, isso é varrido da jornada. A clareza gera confiança.
É a distância brutal entre ir num restaurante onde o anfitrião te recebe bem, explica o menu de forma fluida, e entrar num salão barulhento, ter que ficar acenando que nem um louco pro garçom para descobrir meia hora depois que o prato principal acabou. A comida pode ser a mesma, mas a frustração do processo dita o preço que o mercado aceita pagar pela experiência.
Exatamente. A experiência embala o produto.
E o que me fascina, avançando para a próxima camada da nossa análise, é o alcance absoluto disso tudo. Se essa estruturazinha milimétrica salva a vida de uma clínica, onde mais, seja no físico ou no digital, essa página consegue operar?
É aí que a tecnologia mostra a sua utilidade mais agressiva. A gente tem o costume de associar a palavra bio só ao topo do perfil de aplicativo de fotos, né?
É, o clássico link na bio.
Pois é, mas o raio de alcance mapeado pelos documentos revela uma onipresença que quebra essa fronteira. Essa página mestra pode circular através do Facebook, ser indexada no Google Meu Negócio, e isso é vital, circular ativamente pelo WhatsApp.
O que faz todo sentido estratégico. Se a gente pensar que as conversas de WhatsApp viraram o ambiente número um de fechamento de vendas hoje em dia.
Sem dúvida.
Injetar um link que tem um catálogo completo ali no meio de uma negociação quente encurta demais o caminho até o Pix, até o pagamento.
Sim. Mas olha, a fronteira mais engenhosa que a pesquisa detalha é a ponte inusitada entre a tela do celular e o ambiente físico, de tijolo e cimento mesmo. A transposição do digital para o mundo tangível através de QR codes aplicados em materiais impressos ou cartões de visita.
Conectar um espaço interativo que você pode atualizar e que é teoricamente infinito a um quadrado de papelão. É muito genial.
É fantástico.
Vamos imaginar a dinâmica. O cliente senta na mesa de uma hamburgueria, pega o celular e escaneia um adesivo colado na mesa. O normal até ontem era abrir aquele PDF pesado que demora a carregar, drena a bateria e a pessoa tem que ficar dando zoom com os dedos.
Nossa, o terror dos PDFs de restaurante.
É horrível. Mas se esse QR Code for a porta de entrada para o hub otimizado, as regras mudam completamente.
A experiência de consumo ganha outra dimensão, de verdade.
Porque a tela abre instantaneamente, não é só um cardápio legível. Tem o botão com a localização exata que o cliente já manda para o amigo que está perdido tentando achar o bar.
Exato, já facilita o encontro.
Já mostra as bandeiras de vale refeição que o lugar aceita, o que acaba com um constrangimento na hora de rachar a conta. Tem o link para o perfil de vídeos da casa para a pessoa marcar o restaurante online. É uma matriz inteira de serviços operando a partir de um adesivo de 5 centímetros.
E se a gente conectar isso ao quadro geral da evolução tecnológica, dá para perceber que estamos diante de um nivelamento fenomenal das engrenagens competitivas, sabe?
Como assim, nivelamento?
Os registros da nossa pauta listam quem são os beneficiários reais disso. E a gama é surpreendente. Vai desde o eletricista trabalhando sozinho, salão de beleza, barbearia de bairro, até redes de lojas e academias enormes.
É uma mudança sísmica na democratização do acesso, né?
Sim, total.
Porque se a gente olhar uns 10 anos para trás, integrar sistema de mapa, catálogo, agenda online e pagamento numa interface bonitinha, cara, a barreira financeira era proibitiva.
Tinha que contratar programador, agência, pagar servidor todo mês.
Isso. Uma barbearia da esquina nunca teria fôlego para rivalizar em design com uma corporação global.
O abismo era intransponível. Mas hoje, ao dominar um desses hubs centralizadores, a dona do comércio local consegue entregar, e aqui eu uso as palavras da nossa fonte, uma experiência mais organizada e prática, com a mesma qualidade técnica que uma multinacional. Aquela aura de profissionalismo polido está disponível para qualquer operação, independente de quanto a pessoa tenha para gastar com marketing.
Então, o que tudo isso significa a longo prazo, para quem está ouvindo a gente e pensando no próprio negócio? Significa que a gente está navegando por uma substituição massiva de comportamento.
Não tem volta.
O cenário aponta para o abandono daquele link da web solto, que jogava a pessoa numa página inicial super densa e confusa, onde o primeiro instinto era fechar a janela antes de terminar de carregar.
É, pessoal, não tem mais tolerância para atrito.
Zero tolerância. A gente pegou aquela porta minúscula, presa na vitrine mais movimentada do mundo digital, e transformou num hall de entrada enorme, rápido, bem sinalizado, onde ninguém se sente ignorado ou frustrado a ponto de ir embora.
A tese central de tudo que a gente analisou hoje se resume a isso. A redução obstinada do atrito. Seja num salão de cabeleireiro gerenciando os agendamentos de sábado ou num freelancer mostrando um portfólio. A ordem do comércio hoje é blindar a experiência de quem quer consumir.
Engessar todas as pontas soltas para garantir que a distância entre o gostei disso e o tá pago seja quase nula em termos de estresse.
Exatamente. O nível de estresse tem que beirar o zero absoluto.
Bom, recosturando então a nossa investigação de hoje, a gente começou de frente para o gargalo do link único. Desconstruímos a criação desse hub observando como a curadoria separa o que é excesso de informação do que a clareza cirúrgica, entramos na recepção da clínica médica hipotética para constatar o alívio do desgaste humano e financeiro.
Que é gigantesco, vale ressaltar.
Gigantesco. E mapeamos como isso atravessa as telas do WhatsApp e aterrissa nas mesas e balcões do mundo real, através dos QR Codes, democratizando o jogo.
A grande lição que fica dessa dinâmica é que a comunicação moderna já deixou de ser um campeonato de quem grita mais alto ou de quem pisca mais forte.
Verdade.
A vitória, agora, é de quem organiza a recepção do jeito mais impecável para acolher a pessoa que decidiu bater na porta.
O que nos encaminha, inclusive, para um pensamento bem instigante para fechar o nosso encontro de hoje. Considerando que esses hubs, que nasceram só como atalhos simples, viraram infraestruturas tão formidáveis, com GPS, galeria de imagem, agenda sincronizada e até meio de pagamento,
é um ecossistema completo.
Sim, fica a provocação tecnológica do dia. Será que a gente está acompanhando, meio que em silêncio, os capítulos finais dos sites tradicionais corporativos para a imensa maioria das micro e pequenas empresas?
É uma excelente pergunta.
Pois é. Se esse saguão carrega na velocidade da luz pelo celular e supre toda a demanda vital de informação sem exigir cliques desnecessários, será que nós, consumidores ansiosos do século XXI, ainda temos paciência para desbravar as subpáginas e os menus complexos de um site tradicional? Fica aí o registro dessa reflexão sobre como a gente lida com a nossa própria impaciência digital.
Eu, particularmente, acho que a paciência já acabou faz tempo.
Pois é, eu também acho. Mas é sensacional destrinchar essas camadas com o nível de profundidade que elas exigem. Fica aqui o nosso imenso agradecimento a quem nos acompanha e pela escuta atenta aos detalhes. E que esse espírito investigativo continue ativo em cada decisão tomada por aí. Até o nosso próximo mergulho profundo.